Vamos falar sobre o trabalho da Polícia Federal de perícia de áudio, de gravação da delação da JBS. As partes envolvidas enviaram perguntas com elevado grau de complexidade sobre esse áudio. Será feito, ou já vem sendo feito, né, um minucioso tratamento dos chamados vestígios, análises metódicas e meticulosas deste áudio, depois de levantada a suspeição de uma possível edição. Segundo a Polícia Federal, para uma conclusão robusta da perícia criminal, o maior número possível de elementos ser analisado, 3 exames serão feitos, análise de conteúdo, comparação de locutor, quer dizer, as vozes que estão ali, e verificações de edições. A gente vai entender melhor como é que funciona este tipo de trabalho. Estamos em contato agora com o Dr. Marcos de Almeida Camargo, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, da USP, em Ribeirão Preto. Dr. Marcos, bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você.
Muito obrigada pela atenção com o nosso ouvinte. É um trabalho, de fato, bastante detalhado que será feito. Primeira pergunta que lhe faço, será exigido desta perícia ou destes peritos que estão investigando esta gravação, este áudio do empresário da JBS, um rigor maior que as demais perícias feitas normalmente pela Polícia Federal, em função da dimensão e da repercussão do caso? Afinal de contas, tem a gravação de um presidente da República.
É importante dizer o papel do perito oficial, nesse caso representado pelos peritos criminais federais, é buscar a verdade. E a gente atua dessa maneira em todos os processos que nos chegam. Então, a gente analisa os vestígios de forma científica, com todos os requisitos que são importantes de confiança, imparcialidade, independência, prudência, em busca de uma verdade real. É claro que esse é um caso de repercussão, é um caso bastante sensível e que tem uma atenção redobrada, principalmente no sentido de celeridade. Mas a forma dos peritos oficiais atuarem é sempre em busca da verdade absoluta em qualquer tipo de caso que a gente tenha que se debruçar.
É importante destacarmos isso, né? Quer dizer, será tratado com o mesmo cuidado e técnica que outras análises realizadas são feitas. Agora, muito tem se falado sobre a qualidade desse áudio. Se dado uma valorização em função da repercussão, mais uma vez, da valorização desse áudio. Muitos cortes que não podem, já peritos não oficiais que foram ouvidos, cortes que podem demonstrar edição, isso demonstraria que tipo de intenção estaria por trás disso, ou interrupções em que não é possível detectar, comprovar se ali foi feita uma edição, a qualidade do gravador utilizado por esse cidadão, este empresário. Então, há detalhes muito importantes que eu gostaria que o senhor também tratasse, porque terá de ser feita uma análise, pelo menos, de 3 aspectos: conteúdo, comparação de locutor, que são as vozes que estão ali, e verificação de edições. E é normalmente o que se faz? Ou tem algum detalhe específico nesta gravação que chama a atenção do senhor?
O processo de análise pericial de áudios, ele envolve mais ou menos essas etapas efetivamente. É importante que a gente sempre tenha claro que uma má qualidade de um áudio, por exemplo, é diferente de uma manipulação, né? Você pode ter áudios de baixa qualidade, mas que sejam autênticos do ponto de vista de edições, de manipulações, né? Então, o que será feito nesse tipo de análise, independente da qualidade ou não, é, por exemplo, a verificação de inserções, de subtrações de trechos, e se eventuais distúrbios acústicos que muitas vezes se consegue identificar com o próprio ouvido humano, se esses eventos acústicos são relacionados a algum tipo de manipulação proposital ou se são, por exemplo, oriundos de um equipamento gravador. É claro que você tem uma série de exames que são feitos, que não são apenas o de oitiva, o de escutar os áudios, mas também entregando equipamentos de alta tecnologia para identificar inserções ou possíveis edições que são imperceptíveis ao ouvido humano.
Isso é um aspecto bem, bastante importante, doutor Marcos. O senhor está dizendo que há técnica suficiente e aparelhos apropriados para identificar se ali houve ou não houve edição. Quer dizer, é possível comprovar se uma interrupção em função, por exemplo, de uma qualidade baixa de um gravador. Vamos supor, eu aqui estou supondo, obviamente. O gravador tem uma baixa qualidade, quando há um contato maior com, né, uma obstrução ali, o gravador silencia. Quer dizer, isso vai ser possível perceber ou comprovar e demonstrar que houve, com certeza, ou não edição, ou foi uma falha de equipamento?
Sim, é possível, né? Você hoje tem softwares específicos, né, que conseguem fazer uma, vamos por assim dizer, uma varredura ao longo de todo a gravação, de todo o áudio. Então, essa varredura é feita milissegundo a milissegundo, e ele consegue, por meio de algoritmos, fazer algumas identificações que são transformadas em sinais gráficos, e o perito, então, especialista nessa área, ele consegue interpretar esses sinais a ponto de avaliar possíveis pontos de edição. E sempre desejável é fazer análise também do equipamento gravador, né? Porque aí você consegue ter mais facilidade, por exemplo, de identificar se eventuais sinais informados são oriundos de uma manipulação direta do conteúdo das gravações, por exemplo, ou se seriam, por exemplo, relacionados ao equipamento gravador, como você bem citou, se é, por exemplo, uma interrupção de um sistema de gravação que pare automaticamente na medida que você tem uma redução dos ruídos. Então, você consegue fazer essa distinção e procurar, então, concluir de forma adequada se houve ou não uma manipulação intencional, se são, por exemplo, apenas incidentes decorrentes de um aparelho gravador.
Converso com o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, doutor Marcos de Almeida Camargo. Ouvimos, todos viram as notícias publicadas, alguns peritos dizendo que a baixa qualidade do áudio inviabiliza o que ali foi apurado, gravado, como prova. A priori, é possível descartar um áudio pela baixa qualidade? Como prova, né?
Não. Sim. Não, você, como eu falei, a baixa qualidade do áudio, obviamente, ela pode ser um fator que torne o exame mais difícil, mas não impede que você faça, não necessariamente vai impedir que se faça uma análise, justamente porque você hoje tem equipamentos e tem recursos humanos também altamente capacitados e treinados a ponto de minimizar esses efeitos ou essas características, digamos assim, negativas, ou essa característica de um áudio de baixa qualidade. Então, independente da qualidade, é possível se fazer um exame pericial de alta eficiência e realmente buscar e apresentar as informações necessárias ao processo para que se corra um processo justo dentro de uma conclusão com alto grau de confiança.
Há muita expectativa em torno do resultado, é óbvio, mas pode demorar um tempo maior do que a média em função do assunto que está sendo apurado e também já que foi tanto destacada a qualidade deste áudio. Então, assim, nós não temos que ter pressa também, apesar da ansiedade das pessoas, né, da sociedade, de um resultado e do peso que esse resultado pode ter, porque tudo isso que estamos falando aqui não necessariamente inviabiliza o inquérito, porque obviamente que o inquérito não tem só como base, imagino, este áudio, deve haver provas e outras provas, mas como isso foi tornado público, o impacto disso é muito grande, né? Mas o inquérito certamente não vai depender apenas disso. Então não podemos, nesse momento, doutor Marcos, que é a minha próxima questão, definir quanto tempo isso levará para essa análise, para essa conclusão final desse áudio.
O tempo de uma análise pericial, ela depende também de características relativas ao vestígio que está sendo analisado. Então, nesse caso especificamente, a depender da qualidade do áudio, enfim, do tempo de duração, você pode ter uma oscilação no tempo de conclusão dos exames. Nós costumamos trabalhar com a ideia de em torno de 30 dias, né? Isso evidentemente pode ser antecipado ou até mesmo prorrogado, mas a gente costuma já ter como um parâmetro algo em torno de 30 dias. Como eu disse, nada impede que seja algo que possa vir a ser concluído antes desse prazo.
É, o senhor está falando até 30 dias, né?
Até 30 dias.
Bom, algum outro aspecto o senhor gostaria de destacar, que eu aqui não tenha levantado, que é importante nesse trabalho? O que nós temos é peritos altamente qualificados, é importante dizer, para uma análise como essa, e depois de um trabalho mais detalhado, que a princípio a Procuradoria não havia considerado como necessário, mas que agora, em função do que foi colocado a público, há essa necessidade, vamos ficar tranquilos quanto ao resultado disso, e será um resultado inquestionável, imagino.
Isso foi muito bem colocado, com relação a perícia oficial. Nós temos um quadro altamente capacitado de profissionais, são 18 áreas de atuação diferentes que a perícia criminal executa, e algo que é muito importante, principalmente nessas discussões que tem tomado conta da mídia, é a presença de vários profissionais que dão suas opiniões sobre o caso em si. E é importante a gente diferenciar a figura do assistente técnico do perito oficial. Muito que se falou até hoje ou até agora dentro dessa questão do áudio são opiniões do que a gente chama de assistentes técnicos, que são profissionais que são perfeitamente válidos dentro do Código de Processo Penal, mas que são contratados pelas partes. Portanto, lhe falta o requisito que existe dentro da perícia oficial, que é o da imparcialidade. Então, acho que é isso que é importante a gente sempre registrar. O perito oficial é o perito conforme legislação determina, o perito criminal, médico legista e odontologista. E é eles que vão falar dentro do processo do ponto de vista da verdade processual. Então, essa característica do perito oficial é justamente da confiança, da imparcialidade, da independência e, sobretudo, da prudência. Coisa que muitas vezes a gente não vê em determinadas declarações da parte interessada ou dos assistentes técnicos que estão vinculados com alguma das partes. A perícia oficial não tem vínculo com parte alguma, nem com a acusação, nem com a defesa. Ela busca a verdade dos fatos, seja ela em prol de defesa ou em prol de acusação, seja ela, doa ela a quem doer. Nós procuramos a verdade para que ocorra um julgamento justo.
Sem dúvida, e volto a repetir, independentemente de não ter sido solicitado inicialmente pela Procuradoria e depois da repercussão do que foi publicado, e aí as partes envolvidas também foram buscar peritos, independentemente disso tudo, de toda essa polêmica que foi gerada, a gente tem que voltar, dar um passinho para trás, né, nesses momentos de muita informação e ânimos exaltados, acirrados, né, doutor Marcos? Dizer o seguinte: vamos chegar a um resultado satisfatório e as dúvidas serão esclarecidas. É isso que a sociedade espera e temos qualificação para isso. Muito bem.
Exatamente. Né? A sociedade pode ficar tranquila que a verdade vai prevalecer.
Perfeito. Doutor Marcos de Almeida Camargo, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses da USP em Ribeirão Preto. Muito obrigada por sua atenção aqui, por nos esclarecer dúvidas importantes, viu, doutor Marcos?
Muito obrigado, eu que agradeço, e a gente está sempre à disposição.
Conversaremos oportunamente, se necessário. Muito obrigada e bom dia.